consigo encontrar o cara do telefone, tia. Eu vou, depois eu vou lá. Deixo lá e ele me traduz o que eu fazer. Em vez de entrar no caminho.
Havendo o quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Claudiro para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
O Senhor é a terra, e tudo que nela encerra é, e reduz à terra todos que habitam. Amém.
Obrigado, vereador. Registro a presença do Jornal Novo Tempo, Rodrigo Tomé, e do ex-prefeito, presidente do Conselho Municipal de Educação, professor Anacleto. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovado por 7 votos e 1 ausência da vereadora Johnny. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Um convite do Executivo Municipal aos senhores vereadores municipais, o senhor prefeito Jair Machado, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tem a honra de convidar vossas senhorias a compor o palanque oficial para o desfile cívico, que será realizado no dia 7 de setembro de 2018, às 9h30, na rua Coronel Araújo Ribeiro, tendo como homenageado municipal a Escola São José. Contamos com a presença de todos, Kátia Feijó, secretária de Educação e Cultura, Jair Machado, prefeito municipal. Outro convite do Executivo, onde o prefeito Jair Machado convida para a cerimônia de juramento à bandeira, que realizar-se-á no dia 17 de setembro de 2018, às 14 horas, no acampamento Farroupilha Walter da Sinaibert. Temos a proposição número 101 de 2018, escrita pelos vereadores Lucas Campos e Claudir Silva. É um pedido de providência, onde solicita que seja oficiada a empresa CNPC, Celulose Rio Grandense, tendo em vista a existência do programa Bom Vizinho e diante do alto fluxo de veículos de grande e pequeno porte a serviço da mesma, a possibilidade da empresa auxiliar a efetuar os reparos causados ao longo da Avenida Carlos Augusto Evangelista Pi. A proposição de número 100, escrita pelo vereador Lucas Campos da Silva e Eduardo Bischoff, é um pedido de informação, onde solicita informações sobre como está o andamento para a realização do licenciamento ambiental municipal. Temos o projeto de lei número 17 de 2018, que vai à primeira votação, que é o projeto de lei onde dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2019 e da outras providências. O projeto de lei número 19 de 2018, onde autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir o crédito especial no valor de R$ 485 mil. O projeto de lei número 20 de 2018, onde altera o artigo 34 da Lei Municipal número 1284, de 30 de setembro de 98. Esse é o expediente.
Obrigado, Eduardo. De antemão, já comunico a todos que estão nos assistindo o motivo da ausência da vereadora Johnny. Por motivos de saúde, infelizmente, ela não pôde estar presente. Já desejamos melhoras a ela. E passamos para o pequeno expediente. Com a palavra, vereador Eduardo Bischoff.
Senhor presidente, colegas vereadores, ex-prefeito Anacleto, Jornal Novo Tempo, Rodrigo e Valesca, que sempre estão nos prestigiando. Reservei esse pequeno expediente para tentar esgotar a pauta, mas, se preciso, a gente utiliza o grande expediente. Bom, nós temos hoje uma votação de uma questão que, para mim, que participei de todo esse processo, é triste. O projeto de lei número 19, de 2018, que autoriza o crédito especial do valor de R$ 475 mil para devolução do valor que seria para a construção da creche aqui em frente. Eu fui testemunha, enquanto vereador suplente, quando assumi, o vereador Vete estava aqui, quando chegou o projeto de lei para nós, vereadores, eu debutando, projeto de lei às 18h45, 15 minutos antes da sessão ordinária, para que a gente aprovasse a retirada do terreno, a desapropriação do terreno aqui da frente do proprietário para a construção de uma creche. E na justificativa, e a gente chegou a ter noção clara disso, que tinha que ser votado naquele dia mesmo, porque senão se esgotariam os prazos. Votamos favoravelmente. Houve um problema na licitação nacional de todas essas creches, em que foi necessário reenvio de todas as papeladas para a segunda licitação, que também deu problemas, faça-se justiça. Mas não foi enviado. E hoje culmina um acerto de contas, um acerto orçamentário, uma coisa que a gente já sabia desde o ano passado, eu e o vereador Lucas, nosso presidente, quando visitamos lá no Ministério da Educação, no caso, no Palácio Planalto mesmo, ali, que era impossível de rever esse valor, e hoje nós estamos aprovando a devolução dentro do orçamento. Prometo que não falarei nomes, mas é um momento triste, sim, para a nossa comunidade, porque é um momento que a gente culmina com o que já sabíamos desde que entramos no nosso mandato, que é a perda desse valor e perda dessa obra, que seria muito importante para a nossa comunidade, no momento que faltam vagas nas creches, existe fila para as mães que trabalham poderem colocar seus filhos. Temos também, senhor presidente, eu acho que meu tempo não está...
Tá, mas eu estou marcando aqui.
Ah, 5 minutos agora.
2 minutos.
Obrigado, presidente. Temos o projeto de lei número 20 também, que é um projeto que essa Câmara de Vereadores, desde o ano passado, batalha pelo salário mínimo no salário básico das conselheiras tutelares. Nada mais justo que o reajuste aconteça nesse momento. É uma conquista importante para nossas crianças e adolescentes. E temos também as proposições número 100 e 101, a 100 que eu assino junto com o presidente Lucas, que a gente questiona a questão do licenciamento ambiental municipal, como a gente vem explicando desde o ano passado, inclusive foi discutido em audiências, em reuniões, na FEPAM, enfim, para poder dragar os nossos arroios. Agora choveu um monte, encheu d'água, felizmente não tivemos flagelados, mas para poder dragar, temos que fazer o licenciamento municipal. E a gente quer questionar o executivo como está o andamento para a realização deste. Realizando o licenciamento municipal do ambiental, a gente pode vir em parceria com outros municípios, enfim, poder limpar os arroios e melhorar o curso dessas águas que, invariavelmente, pela questão geográfica da nossa cidade, sempre vão culminar com enchentes. Então, é importante, já se foi mais um ano, é importante que isso seja resolvido o quanto antes. E eu tenho fé que o nosso prefeito Jair, o nosso secretário Everton, estão atentos a isso e vão tomar conta dessa questão. Muito obrigado. Volto se for necessário.
Obrigado, vereador Eduardo. Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, saúdo inicialmente ao Jornal Novo Tempo, ao ex-prefeito Anacleto, amigo de longa data, ao senhor Rodrigo e à senhora Valesca, que estão aqui nos prestigiando nesse dia. E reforço aqui o que o meu colega, que me antecedeu aqui na tribuna, falou da importância da realização do licenciamento ambiental. Não só para a questão da dragagem dos arroios, mas também o licenciamento das lavouras de arroz que precisam hoje licenciar os seus açudes. E às vezes a gente precisa também autorização para a poda de alguma árvore cujo corte não é permitido, mas que depende de uma autorização. E isso seria de grande valia para todos, para a comunidade em geral. Acho que que seria um caminho que melhoraria, inclusive, a questão econômica do município. Acredito que todos nós aqui iremos aprovar essa proposição e que o município, o executivo, será sensível a este pleito. Com relação à proposição encabeçada pelo vereador Lucas Campos, nosso presidente, o vereador Claudir, tenho certeza também que a Celulose Rio-Grandense atenderá com bons olhos a esse pleito. A gente tem acompanhado a preocupação da Celulose Rio-Grandense em ser parceira das comunidades onde eles costumam atuar. Existe a questão da solidariedade que eles têm junto às comunidades. A parceria é uma das metodologias que essa empresa mantém com todos os municípios onde eles executam as suas atividades financeiras. O projeto de lei de 17/2018, ele já passou por todos os trâmites que deveria passar até então, inclusive com a audiência pública que foi realizada nesta casa, não vejo maiores problemas. O de número 19/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial no valor de R$ 485 mil, e que já foi citado pelo meu colega Eduardo, ele, na verdade, esse recurso, esse projeto, é um projeto do governo federal que eu acho que apenas apresentou uma falha. Que o governo federal contratou as empresas para fazer essas creches. Se esse dinheiro tivesse ficado no município, que o município pudesse licitar e gerenciar isso, tenho certeza que seria mais fácil. É muito difícil uma empresa poder atender vários municípios. O capital que precisa para dar início até que receba a primeira parcela é muito grande. E eu me recordo que o prefeito atual, até em 2016, mais precisamente em dezembro de 2016, ele, sabedor das dificuldades que essas empresas estavam passando, inclusive aqui em Cachoeirinha, houve a rescisão do contrato dessa mesma empresa que faria aqui em Barra do Ribeiro, ele solicitou no processo de desapropriação que estava desistindo da ação de desapropriação e solicitava naquela época um alvará também para levantamento da quantia depositada. Quando se ingressa com a ação de usucapião, é feita uma avaliação inicial e o município tem que depositar um valor em juízo. Depois de citado a pessoa que tem a sua área desapropriada, essa pessoa vai dizer se concorda ou não concorda com o valor. Então, a questão toda, o prefeito vendo a dificuldade que era de dar seguimento à obra, porque a empresa não tinha mais interesse, né, achou por bem desistir da desapropriação e acho que tomou até naquele momento, uma decisão acertada. Porque, veja bem, fica muito difícil o município fazer uma obra daquele porte apenas com recursos próprios. E eu tomei o cuidado de pegar o processo e tirar uma cópia, inclusive, e quando foi encaminhada a petição pela administração anterior, na época era o consultor José Alexandre Brito, foi colocado, inclusive, cópia de toda a situação que essa empresa estava atravessando em outros municípios. Então, até tem uma notícia que eles colocaram junto com a petição, menos de 2% das creches previstas serão construídas no Rio Grande do Sul. Então, naquele momento, não tinha o que fazer. Realmente foi uma medida acertada. E o Ministério, então, agora, como não tem nenhum projeto nesse sentido do Ministério, solicita a devolução. Creio que, então, cabe ao município fazer essa devolução de forma como está sendo proposto. E com relação às conselheiras tutelares, não dá para vincular necessariamente... Eu vou pedir um minuto tempo, se possível,
tempo de líder.
Só para estender aqui essa questão do... Não vou usar todo, mas só para estender
tempo
essa
líder.
Questão do vínculo. Com relação às conselheiras tutelares, não tem como a gente vincular ao salário mínimo. A Constituição proíbe a vinculação do salário mínimo. Então, se coloca o valor e a cada ano vem um novo projeto. Né, alterando, pegando-se o valor do salário mínimo deste ano e aqui de uma vigência de 12 meses. Então, lá no ano que vem, terá que vir outro projeto no mesmo sentido para fazer a atualização. Era isso, não vejo nada que possa ter alguma dúvida com relação a mim, pelo menos, e aos colegas, no sentido de aprovação de todas as medidas, todas as propostas que foram encaminhadas. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Cirineu. Com a palavra, vereador Atos.
Senhor presidente, Secretário Eduardo, senhores vereadores, Jornal Novo Tempo, ex-prefeito Anacleto, Rodrigo e Valesca, que está conosco hoje mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de entrar inicialmente a respeito do projeto de lei 17/2018, que dispõe sobre diretrizes e orçamentárias. As comissões relativo ao mesmo orçamento, finanças, no qual eu presido, a gente teve vendo, né, dando uma olhada, isso aqui realmente não dá para fazer muita coisa. Isso aqui a gente tem que realmente, muito pouco, e tem que aprovar, bem dizer, na íntegra. Depois, sim, dá para futuramente, pode dar uma mexida, até em outros termos. Projeto de lei 019/2018 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito a respeito do Conselho Telar. Eu até, a princípio, quero agradecer ao Cirineu, porque, na realidade, a gente ia sair da casa de todos os vereadores, nós ia propor que viesse urgentemente, porque isso aí não é tanto pelo valor, é pela ilegalidade que isso estava acontecendo, né, Cirineu? A gente tentou até resolver através do que conseguiste lá, porque o INSS não reconhece que não seja mínimo em termos de quando a pessoa vai, como foi a minha esposa, de contribuição. Quando ela vai para um hospital, se não tiver, ele não reconhece, simplesmente eu tive que pagar a diferença. Passei por isso aí, ó. Eu acho isso aí tem que ser todos os anos, não pode. Nós temos que ver, porque eu paguei. Tive que pagar, tive que sair com o contador e pagar a diferença. A diferença não é grande, mas interessa. Nessa hora a gente está cheio de coisa para fazer, né? Então, isso aqui tem que ser resolvido, não pode ser... Foi em março, e tem outra coisa também. Isso aqui tem que ser retroativo. Tem que ser retroativo. Março, nós temos abril, maio, junho, julho. Por que não retroativo? Tem que ser retroativo. E até vou dizer um negócio, vou falar com o prefeito, ou até passo para o Cirineu, que está sempre com o prefeito, por que não retroativo? Se foi março, tem que, a partir de março, tem que ter uma retroação da diferença dessa aí que estão dando para o Conselho Telar. Então, tenho certeza que ele vai ter que fazer isso aí, o prefeito, e o prefeito não vai abrir mão de não fazer isso aí. Isso aí realmente não vem contra a legitimidade, arrepio da lei, com certeza. A respeito da proposição do vereador Lucas também, vizinho e tal aí, do Carlos Augusto, tá? Isso aqui é assim, ó, isso aí também é ponto pacífico, né, vereador? E que vocês fizeram, tu e o Claudir e mais o vereador Eduardo, isso é interessante, então a gente está aí para apoiar com certeza na totalidade. Também gostaria de falar a respeito da semana Farroupilha, não está enquadrada aqui, depois eu voltarei para a gente... sobre o ambiental. Andamento ambiental do município. Todo mundo comenta assim, ó, as prefeituras, o Estado está jogando para as prefeituras a responsabilidade do desassoreamento dos arroios. E tudo bem que a barra ela tem bastante facilidade de evasão da água, mas encontra quando no inverno totalmente obstruído e entupido, né? Até vou dar o sinônimo para ficar bem forte, bem marcado isso aí, ó. Então, o que acontece? Nós temos que trabalhar em cima disso. Não adianta. Todos os anos acontece. Esse ano aconteceu. Tomara que não aconteça, né? Mas nós precisamos desse tipo de... A prefeitura tem que fazer, eu não sei como. Está mal, eu sei que está mal, mas ela tem que também pedir, forçar e fazer tirar essa, essas desfuramento desses arroz aí, que dá para fazer. Pega uma máquina aí,
tempo de líder, né?
Com certeza. Então, eu tenho certeza que a prefeitura ela tem condições de fazer isso aí. A gente sabe que a demanda é grande e a infraestrutura, da, principalmente de obras, está aquém do que precisamos em Barra do Ribeiro. Então, a gente tem que também sentir que eles estão fazendo aqui um trabalho que, dentro do quadro, dentro do que nós temos financeiramente, eu acho que... Mas temos que cobrar também. Alguma coisa temos que cobrar. E isso aí eu vou falar com o prefeito, e porque desassoreamento tem que acontecer. Por que que passou para os municípios a responsabilidade? Até... Peço ajuda aí de que alguém... Então, não, o município não tem essa responsabilidade, o Estado não permitiu... Vereador Cirineu, me ajuda. Se, o Estado não deu para o município essa responsabilidade de limpar os arroz? Ainda não? É, então, porque não se credenciamos? Porque já era. Já era, né? Já era. É, deu, mas é que temos que ir em busca disso aí, né? Então, é isso aí. Retornarei no... No grande expediente.
Obrigado.
Antes de concluir, citar o meu amigo Tércio, suplente vereador dessa casa.
Obrigado, vereador. Em tempo também registro a presença do suplente vereador Tércio. Peço ao vereador José Luiz que tome o assento da presidência. Boa noite a todos, mais uma vez cumprimento a todos que estão aqui presentes, todos que estão nos assistindo. Venho rapidamente a essa tribuna para fazer manifestações sobre algumas proposições na qual eu fiz parte. E agradecer a iniciativa aí do Executivo, equiparando aí a ajuda de custo das nossas conselheiras tutelares, que com certeza a Câmara Municipal também estaria tomando essa iniciativa de fazer esse pedido. Eu, o prefeito Jair, havia falado que ia conseguir e realmente agora está mandando esse projeto aqui para aprovação desta Câmara. Sobre o pedido de informações que eu e o vereador Eduardo Bischoff estamos fazendo, sobre como está o andamento para a realização do nosso licenciamento ambiental municipal, é justamente para nós termos conhecimentos, para passar para a nossa comunidade como está o andamento. Fazer um pedido de informação não quer dizer que a gente é oposição, é porque a gente quer realmente tirar nossas dúvidas e ser oposição aos problemas que estão aí na rua, não às pessoas que estão trabalhando. E uma vez... que Barra do Ribeiro é um dos dois ou três municípios que ainda não municipalizou o licenciamento, eu acho que nós devemos correr atrás do tempo. E eu tenho certeza que o prefeito Jair está tentando, e o secretário Everton também, mas a gente quer esta informação aí de maneira oficial. Uma vez também que em reuniões no interior, junto com a Emater e os pequenos agricultores, é um pedido que eles têm, uma vez que eles podem investir muito mais na sua agricultura familiar, e tem muita gente que precisa e quer investir daqui a pouco na piscicultura, criação de peixes, e precisa, tudo depender do Estado. Então, quem sabe a gente municipalizando, tendo esse licenciamento ambiental aqui, vai estar desburocratizando um monte a vida das pessoas, assim gerando renda e trazendo mais investimentos para a cidade. E uma vez também... Ó... Bombando o som da gurizada. Mas, enfim, uma vez que temos hoje, as pessoas cada vez mais ficam nervosas e gera já sempre aquela apreensão. A cada dia que passa, chove dois, três dias, todo mundo já fica apreensivo, né? Eu vejo muita gente dizer, é muito caos que as pessoas fazem, mas não, só quem perdeu sabe o que é o transtorno, né? Então, não desejo passar mais mas por isso, e mesmo tendo sido muita chuva, eu acho que dá para amenizar nós tendo esse licenciamento. E eu tenho certeza que eles vão conseguir, mas a gente faz esse pedido de informação mesmo assim, porque a gente quer essa resposta de maneira oficial para passar para a nossa comunidade. E a proposição, pedido de providências que a gente fez, que eu fiz junto com o vereador Claudir, onde a gente está oficiando a empresa CMPC Celulose Rio Grandense, tendo em vista a existência do programa Bom Vizinho e diante do alto fluxo de veículos de grande e pequeno porte a serviço da mesma, a possibilidade da empresa auxiliar efetuar os reparos causados ao longo da Avenida Carlos Augusto Evangelista P. Também não só aqui, também usa muito as estradas da Serrinha, do Douradilho, e como podemos ver aqui no plano de manejo, que a gente consegue acessar também pelo site da CMPC, aqui eles dizem que eles são parceiro na reconstrução do sistema da malha viária onde eles utilizam. Independente se é do estado, se é do município, eles querem também ajudar a manter. Então estamos mandando esse pedido aqui de todos os vereadores, de toda esta Câmara, esse pedido de socorro aí para a CMPC. Também não vou ser demagógico aqui, entendo as dificuldades que o Executivo vem enfrentando na Secretaria de Obras, com a falta de maquinário, a falta de mão de obra, e sei o quanto é caro daqui a pouco comprar o asfalto para tampar esses buracos. Quem sabe a CMPC dessa ajuda para nós. Enfim, a princípio era isso. Obrigado. Então, passamos para o grande expediente. Com a palavra, vereador Eduardo Bischoff.
Senhores colegas, vereador suplente Dércio, subo essa tribuna no grande expediente para falar também sobre a proposição número 101 dos vereadores Lucas e Claudir. Esses dias, indo a Porto Alegre com a carona, comentei com meu amigo a diferença que fez a nossa estrada, a 709, por exemplo, depois daquela parada, depois que cessou a parada da CMPC, como ficou a estrada depois que retornaram os caminhões carregados. Não sou engenheiro, mas se tu observar, os maiores buracos estão no sentido barra 116. Por quê? Porque são os caminhões voltando carregados. O sentido de entrada está mais tranquilo. Estrada que foi muito bem feita, o último recapeamento, tanto que agora, conjuntamente, ela está piorando. Não tem um buraco maior, enfim, são vários buracos que estão aparecendo. Até a pauta que a gente pode trabalhar aqui pela Câmara de Vereadores, apesar das dificuldades do Dyer, né? Apesar de ser um período eleitoral. Mas é muito importante essa proposição dos vereadores e tem meu apoio para o que precisar. Voltando à proposição número 100, que o vereador Atos questionou, quando a gente começou esse mandato, eram 13 municípios que ainda não tinham feito licenciamento municipalizado. Como o vereador Sirineu explicou bem aqui, não é só a questão da dragagem do arroio, enfim. É muito importante, apesar de que no antigo governo do Estado demorava em média 900 dias para sair um licenciamento ambiental pela FEPAM, agora demorando em média 40, conforme os dados oficiais. Mas imagina podendo fazer isso aqui dentro da tua cidade, com um técnico da cidade, com responsabilidade, quanto agilizaria o negócio, né, o ganha-pão de vários pequenos agricultores, enfim. Mas voltando, a importância de se drenar, né, se tragar os arroios, tanto o capivara quanto o ribeiro. Falam muito do ribeiro, mas o capivara está muito pior. É, e é bom que tenha uma fiscalização ambiental dentro da cidade para ver o que eu vi caminhando na beira do capivara esses dias, do que é desviado de água, não vou dizer propriedade, não vou dizer qual cultura, que também dá um ganha-pão para outras pessoas, que também gera ECM para o município, mas o quanto é desviado e o quanto isso, não precisa ser engenheiro ambiental para saber, mas o quanto isso prejudica o leito do arroio. Então, mais importante ainda que tenhamos licenciamento municipalizado, que tenhamos técnicos competentes para trabalhar isso, porque é uma pauta mundial, a questão do ambiente, e acredito que a gente ainda está engatinhando aqui na Barra por muitos anos. É muito importante que a gente trabalhe essa questão. Também reservei esse grande expediente para também para notícias positivas, né, que foi amplamente divulgado na mídia, que o Exército aceitou tocar as obras da duplicação dos lotes 1 e 2 de Guaíba até Tapes, da BR-116. É importante frisar, que não foi colocado em boa parte da mídia, que eles não vão financiar, eles vão fazer. Então a gente agora começa um novo trabalho dentro das frentes, enfim, especialmente num período eleitoral, que viram vários papais, vários donos do processo, mas enfim, quanto mais força se unir para angariar mais recursos ainda esse ano, mais rápido a obra vai andar, né? Que o problema maior era a licitação, a empresa perdeu, a empresa não podia se manter, não tinha o seguro, não tinha como chamar a segunda, fazer um novo processo licitatório, enfim, quantos anos e já está aí parada, 3-4 anos. Então agora vai andar a questão burocrática, mas precisamos de dinheiro para bancar isso e acredito que essa Câmara de Vereadores não pode ser omissa. Parabenizar a Secretaria de Saúde pela grande porcentagem da campanha de vacinação da polio do sarampo. Eu mesmo diagnostiquei sarampo numa cidade vizinha esses dias. Importante ver que o município cobriu 95% da população, um cenário de que as pessoas não estão mais querendo vacinar seus filhos, as pessoas não estão mais procurando os postos, não existe mais o volante que existia antigamente, o vereador Ivete sabe, o carro ia na casa das pessoas para vacinar, e mesmo assim, com o trabalho do nosso agente de saúde, com o trabalho de todos os postos de saúde, da nossa secretária, do nosso prefeito, 95% de cobertura. Isso é muito importante. E para uns pode parecer que não seja uma coisa tão grande, mas para mim, que é médico, vejo com uma importância absurda. Assim como materiais básicos que foram adquiridos no pronto atendimento, que há muito tempo não eram comprados. Algumas vezes aqui nessa tribuna falou-se, não tinha um esfigmomanômetro para medir a pressão da criança. Agora tem. Oxímetro para a criança. Agora tem. E vi que abriu recentemente também uma licitação para o novo eletrocardiograma, que estragava toda hora. Vai ter mais um eletrocardiograma. Então, minha parabenização, executivo, por essas pequenas coisas que vão fazer uma diferença imensa para a nossa comunidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, estendo aqui minha saudação ao vereador suplente Dércio e inicio falando uma notícia triste. Essa semana nos deixou Honório Vale Marques, vereador do MDB lá de Guaíba por 5 mandatos. Ele é nascido em Barra do Ribeiro, mas viveu a sua vida toda quase que em Guaíba. E teve uma carreira política brilhante. Essa semana perdemos essa figura, que foi presidente da Câmara de Vereadores, e todos aqueles que prestaram lá o seu depoimento com relação ao seu Honório falavam da simplicidade e da honestidade, duas marcas que ele carregou pela vida toda. Mas nem tudo é tristeza. Esta casa encaminhou um ofício ao Tribunal de Justiça solicitando informações com relação ao andamento do projeto e processo de construção do novo fórum da cidade. E a resposta que nos foi dada, dirigida ao presidente da casa, se me permite, eu vou trazer aqui, em resposta ao ofício 89/2018, relativo à previsão da construção do novo prédio do Foro da Comarca de Barra do Ribeiro, informamos que a obra em questão consta no orçamento plurianual do Departamento de Infraestrutura deste Tribunal para o exercício de 2019. Outro sim, referimos por oportuno que estamos no período de confecção da proposta orçamentária deste Tribunal junto ao Poder Executivo do Estado. E, havendo aprovação pela Assembleia, a demanda será incluída no planejamento de projetos a serem licitados no próximo ano. Assina Ivandre de Jesus Medeiros, diretor-geral do Tribunal de Justiça. Uma notícia boa, uma carência que a Barra do Ribeiro e toda a comarca, que inclui Mariana e Sertão, possuem há vários anos. E Deus queira que se concretize realmente, já no próximo ano, o início desta obra tão esperada, tão almejada. Não só por aqueles que labutam no direito, mas também por todas as pessoas que necessitam se utilizar dos serviços do judiciário, né, para que tanto os funcionários quanto as pessoas, as partes dos processos, que encontram lá uma dificuldade, inclusive a sala de audiências não tem um acesso para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, porque fica no andar de cima e não dispõe sequer de um elevador. Mas, notícia boa, a gente tem que registrar, e essa é uma delas. Trago também aqui a questão que merece nosso apoio e nosso reconhecimento, é todo o trabalho que está sendo feito para a realização da Semana Farroupilha, em especial do retorno ao rodeio de Barra do Ribeiro. Uma festividade que era tradicional e que reconhecida e conhecida em todo o Estado, e até fora do Estado do Rio Grande do Sul. Esse ano, graças ao trabalho do município, do Executivo, e também de pessoas ligadas ao tradicionalismo, faço aqui menção ao Lucas Feijó, o Lucão, que tem se empenhado para que saia agora, nos dias 15, 16 e 17, se não me engano, o rodeio de Barra do Ribeiro. Haverá gineteada e provas de tiro de laço em vaca mecânica. É o começo, é o reinício, mas que tenho certeza que irá frutificar para os próximos anos. Os tradicionalistas e a população em geral estão contentes por verem o renascimento dessa festa tão tradicional em nosso meio. Agradeço, retorno depois nas explicações pessoais. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Todos concordam em passarmos o intervalo regimental? Passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco o projeto de lei número 17 em discussão. Passamos para o processo de votação. Aprovado por 7 votos e uma ausência. Passamos para a primeira votação do projeto de lei número 17 de 2018. Aprovado por 7 votos e uma ausência. Coloco o projeto de lei de número 19 em discussão. Passamos para o processo de votação. Aprovado por 7 votos e uma ausência. Coloco o projeto de lei número 20 em discussão. Passamos para o processo de votação. Aprovado por 7 votos e uma ausência. Coloco as proposições de número 100 e 101 em discussão. Algum vereador para fazer uso da palavra? Passamos para o processo de votação. Proposições de número 100 e 101 aprovado por 7 votos e uma ausência. Então, passamos para as explicações pessoais. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Cirineu.
Trago nesse espaço, colegas vereadores, dois assuntos que com certeza levarão o Brasil a toda a mídia internacional. Uma foi noticiado durante toda a semana, que é o incêndio do museu lá no Rio de Janeiro. Perdemos um acervo de mais de 200 anos, perde-se um pouco da história, perde-se um pouco de trabalho científico, e, ao mesmo tempo, se percebe como é difícil manter esse tipo de acervo. Como é difícil, nesse país, a liberação, como a burocracia atrapalha. Veja bem, havia um pedido junto ao BNDES, tramitando há 5 anos, para que pudesse os recursos serem utilizados, inclusive na prevenção de incêndios. E, por vários motivos, só foi liberado agora. Então, isso é uma tragédia e passa a ser uma vergonha nacional, que fora do Brasil, o pessoal fica estupefato, vendo que o Brasil não está cuidando da sua cultura, dos seus museus, do seu acervo histórico. E a outra notícia triste, com certeza vai sair na mídia internacional, é o que aconteceu hoje à tarde. O atentado que sofreu o candidato à presidência da República, o Bolsonaro. Isso é uma coisa assim que a gente não tem como admitir isso, né? Num país civilizado, onde a democracia está aí a todo vapor, quer dizer, a que ponto se chega quando partes para esse tipo de atitude, né? Não vai aqui demonstração de interesse por A ou B, né? Nem culpa de A ou B. Só que, com certeza, isso vai se tornar mais uma vergonha para o nosso país, que um candidato passa a ser esfaqueado a menos de 30 dias, praticamente a 30 dias das eleições. Lamentavelmente, isso, para a imagem do Brasil, é péssimo, é muito ruim. Levo também aqui algo a ser refletido. Amanhã o Brasil completa 196 anos da sua independência. Esse país que está aí, um país rico, um país soberano, independente, mas que ainda tem várias mazelas, que ainda carrega vários problemas para a sua população. Esperamos que a comemoração de amanhã faça com que possamos todos refletir do que nós queremos para esse país, do que foi feito e do que precisa ser feito. Então, eu convido a todos que estão nos assistindo, vão assistir amanhã o desfile, vão participar de alguma maneira. Vamos demonstrar o nosso amor por essa pátria. Essa pátria que, com certeza, possui mazelas, mas essa pátria que também é invejada por muitos outros países mundo afora. Nós temos energia, nós temos luz natural, nós temos calor humano, nós temos solidariedade. Nos falta, às vezes, um pouco mais de cuidado com a pátria. Então, por tudo isso, devemos aproveitar esse feriado mais para refletir e para amar cada vez mais a nossa pátria. Diante de todas as dificuldades, é a nossa pátria e a ela que nós devemos respeito. Obrigado a todos e uma boa noite.
Obrigado, vereador Cirineu. Mais algum vereador para o uso da palavra? Com a palavra, vereador José Luiz Gonçalves.
Boa noite. Presidente, secretário, colegas vereadores, desejo melhora para a colega vereadora Johnny, que ela se recupere da sua saúde. Suplente Dércio, senhor Anacleto, Jornal Novo Tempo, como é que chama mesmo? Valesca e Rodrigo. Sejam bem-vindos. Pessoal, eu quero manifestar aqui, dentro de outros colegas, eu sou um dos vereadores que mais lembro, sou um vereador assíduo nas secretarias de saúde e nas secretarias de obra. Devido à demanda dos problemas, eu sei que não é fácil. Para o secretário Júnior administrar. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. As máquinas aqui e acolá estão sempre dando problemas. Eu quero enaltecer o trabalho que foi feito essa semana, a semana passada, não lembro, o Bairro Pavão? É isso? Semana passada? Então, a gente, tanto o presidente da Câmara quanto eu, passamos lá e as pessoas nos pediram para que fossem arrumado, feito algumas reformas nos esgotos lá. E a gente sabe da dificuldade, porque às vezes a equipe vai lá para trocar um cano e tem 10 canos, 15, que realmente estão precários. E assim foi feito. Eu quero manifestar o meu respeito e reconhecimento pelo esforço do secretário, Júnior Guaragne. Não é fácil, na situação que ele se encontra a trabalhar, pessoal. A gente vem aqui cobra, mas tem que reconhecer também quando o trabalho é feito. Eu não sei se eu teria condições de fazer o que ele faz. Isso aí tem uma condição psicológica muito grande, porque são 9 vereadores, né, na prefeitura, lá nas obras, pedindo, mas não é fácil. Eu reconheço aqui. Mas a gente cobra, tem que cobrar, fazer o quê? O povo nos cobra, a gente passa. Mas tem que ter o reconhecimento pelo esforço, não só do secretário, do prefeito, e funcionários da equipe. Pessoal, eles trabalham. Essa semana mesmo estava no faxinal, o João Francisco deve saber disso, foram tirar umas linhas lá de eucalipto, arrastaram aquilo lá. Cara, tem que ter amor à camisa, senão... E eu aqui quero, em nome da população, agradecer pelo trabalho que foi feito no bairro Pavão. Perguntaram quando é que ia ter a sessão aqui, eu falei que era na quinta-feira, e eles pediram que eu agradecesse ao prefeito Jair e ao secretário Júnior e toda a sua equipe, todos os envolvidos. E espero que continue assim, né? Eu sei que não é fácil. E a gente está aqui para ajudar, não é para criticar secretário A, prefeito, a gente está aqui para somar. Porque a comunidade ganha. A gente não está aqui para medir força com ninguém. A gente não está aqui, aquela brincadeira de criança, pega na corda, numa ponta, prefeito numa ponta, a gente aqui no outro para medir força. Não. A comunidade perde com isso. Nós temos que se aglutinar, temos que somar, temos que se unir, temos que conversar. Somos parceiros. No pleito, a gente estava no mesmo navio. E queremos estar no mesmo navio. Esse navio não pode afundar. Por quê? Temos que aprender a desviar dos icebergs. Porque todos, se o navio afundar, todo mundo afunda junto. A cidade afunda junto. E não é para isso que a gente é vereador. A gente é vereador para somar. Então está aqui o meu respeito ao secretário de obras, ao prefeito Jair. Eu estou sentindo essa harmonia. Essa semana falei com o prefeito. E não trouxe nenhuma proposição aqui. Nenhuma. Porque eu vou tentar negociar diretamente lá, porque eu só acho que o caminho é mais fácil. E acompanhar o trabalho, né? Isso é importante. E aqui também agradecer à secretária Giselda, toda a sua equipe. Essa mulher está fazendo um trabalho magnífico. Qualquer dúvida que eu tenho, eu me sento com ela, ela me tira dúvidas, para eu não cometer nenhum equívoco, não pagar nenhum mico. A primeira coisa, a gente tem que aprender a ouvir. Não é verdade? Porque as pessoas na rua, eu não sou médico, não sou secretário de saúde, não sei o que se passa lá. Tem muita coisa que tem que melhorar? Tem. Até porque não precisaria secretária se não tivesse. O problema sempre vai ter. Mas temos junto que achar uma solução. Com isso, a comunidade vai ganhar. Era isso. Obrigado.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Então, para encerrar aqui da mesa, mais uma vez queria aproveitar também a oportunidade de parabenizar todas as escolas que estiveram participando das atividades da Semana da Pátria. Todo mundo se organizou com várias atividades. Então, parabenizo a todas as direções e os integrantes da Secretaria de Educação. Reforço o convite que recebemos do Executivo e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, convidando para compor o palanque oficial para o desfile cívico, que será amanhã às 9h30, na Coronel Araújo Ribeiro, tendo como homenageado municipal a Escola São José. Também aproveitar e reforçar o convite a todos os colegas vereadores e comunidade em geral, e a todos que estão nos assistindo, que a Câmara de Vereadores estará promovendo terça-feira, agora 11 de setembro, uma palestra sobre a Semana Farroupilha. O motivo, a origem, da Semana Farroupilha com o nosso saudoso professor Eduardo Fraga. A palavra vem. Mas entender. Nosso professor está muito bem, está vivo. Estará aqui terça-feira. Nosso brilhante professor Eduardo Fraga. Então, terça-feira, às 19 horas, aqui nesta Câmara. Convido a todos. E próxima sessão ordinária, no dia 25 de setembro de 2018, numa terça-feira, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos. Saúde.